Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: O Cristão e a Autoridade. Capítulo 1: O desafiador tema da autoridade. Quando alguém começa a considerar sobre alguns dos aspectos centrais da vida no mundo presente, ele logo poderá perceber que um destes principais aspectos está fortemente relacionado com a capacidade e o poder de ação ou atuação que uma pessoa necessita ter nas diversas áreas da sua vida. Por exemplo, se olharmos a produção de comida, podemos perceber que não basta uma pessoa ter um solo e ter a semente para semear nele se ela não tiver também a capacidade para preparar o solo, semear a semente e colher os frutos da semeadura. Em tudo o que faz, o ser humano é dependente de receber capacitação e poder para viver. E certamente, a remoção destes itens implica no encerramento da sua vida. A vida natural do ser humano sem a sustentação e o poder essencial de sobrevivência, que lhe são dados pelo Espírito do Senhor, simplesmente deixa de existir e torna a ser terra ou pó. Salmos 146, 3-4. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Entretanto, se alguém for mais adiante e passar a considerar, de forma mais aprofundada, a própria capacidade e o poder de realizar algo, ele também poderá perceber que nem sempre estes aspectos serão suficientes para uma pessoa alcançar o que ela almeja. Muitas vezes, também é necessário que haja liberdade ou autorização para que a capacidade e o poder possam vir a ser usados apropriadamente. Em muitas situações no mundo, uma pessoa pode até estar capacitada e ter o poder para realizar algo, mas ela pode não estar ou não ser considerada autorizada para realizar o que ela pretende ou necessita realizar. No contexto geral da vida existe, então, a força básica para as pessoas realizarem algo, mas também existe a força que é reconhecida como autorizada, apropriada, legítima ou por direito para as pessoas usarem em suas mais diversas ações. Há uma grande ou significativa distinção entre a capacidade básica concedida a um ser humano para realizar uma série de ações na vida e a condição de atuar em consonância com o que é legítimo ou, ao mesmo tempo, pertinente diante de Deus e dos seus semelhantes. Um cristão, por exemplo, pode ter a capacidade para pecar, mas nem por isto ele deveria fazê-lo, pois em relação ao seu próprio bem e ao bem dos outros, não é cabível, pertinente ou apropriado praticar o pecado. Romanos 6, 15-16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Quando alguém recebe a salvação oferecida por Deus por meio do Senhor Cristo Jesus e se torna parte dela, também lhe é concedido o que ele necessita para poder adotar uma vida em vitória sobre o pecado e os anelos das paixões da carne. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Romanos 6, 14, 12 e 13. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Tito 2, 11-12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Se o ser humano naturalmente já podia contar com uma medida de capacidade e de poder para realizar muitas ações e obras, em Cristo, um cristão é chamado para uma liberdade distinta e uma capacidade ainda muito mais ampla. Em Cristo, o cristão é chamado não somente para ter capacidade e poder para cooperar na sua sobrevivência natural, mas também para poder viver e andar segundo a vontade do Pai Celeste para a sua vida. Assunto abordado mais amplamente nos temas sobre o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Poder de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e o Evangelho da Justiça de Deus. Em Cristo, um cristão é capacitado, autorizado e fortalecido com o poder e a força do Senhor para vencer as tentações que há no mundo contra a sua vida, bem como para almejar e realizar a vontade do Senhor para com ele. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Filipenses 2, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em Cristo, ou na vida mediante a fé no Filho de Deus, um cristão encontra a força e a capacidade de vida que seriam impossíveis de serem alcançadas na condição de distanciados de um relacionamento vivo com o Senhor. Entretanto, também em Cristo, lhes são concedidos direitos diante de Deus e do mundo que passam a lhe dar respaldo para viver e andar segundo a nova condição que lhe foi atribuída pela salvação do Senhor. Todo cristão que se dispõe a realizar a obra de comunhão e permanência em Cristo tem ao seu dispor a qualificação, capacitação ou poder para viver e andar segundo a vontade de Deus para com ele. Assim, se alguém persistir em continuar a avançar um pouco mais sobre a questão de atuar em liberdade, capacidade e poder devidamente autorizados, ele poderá observar que nas Escrituras, existe ainda a exposição de mais um ponto específico e com propósitos específicos de capacitação, poder e liberdade para atuar de forma autorizada. Na vida em geral exposta nas Escrituras, há qualificações e possibilidades para agir no mundo que estão associadas especificamente a algumas funções e ações para as quais as pessoas são chamadas, ou através das quais se dispõem a atuar, e que estão relacionadas diretamente ao tema da autoridade. Em seu uso corriqueiro, o tema sobre a autoridade tem sido usado por muitas pessoas como uma expressão de direito a algo ou o direito sobre algo, quase como se a autoridade e o direito sobre algo fossem sinônimos. Porém, entender o tema específico da autoridade segundo a ótica das Escrituras pode ser muito desafiador, pois este tema não é usado nelas de uma forma tão generalizada como muitas pessoas o usam em seu dia a dia. Nas Escrituras, a palavra autoridade não é aplicada de forma tão genérica a todo e qualquer direito que uma pessoa possa vir a ter. Em vez disso, ela é aplicada de uma forma mais restrita, na qual se faz uma combinação do direito de ter ou realizar algo também com as responsabilidades sobre aquilo sobre o qual foi concedido o direito. Por exemplo, para receber a salvação oferecida pelo Senhor, um indivíduo não precisa ser detentor de autoridade, pois a salvação lhe é oferecida e concedida pela graça do Senhor. Uma pessoa somente precisa estar habilitada para optar por ela e recebê-la mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, o uso da expressão ter autoridade precisa ser realizado com prudência, pois esta expressão não se faz necessária a todos os aspectos com os quais o cristão se relaciona. Em Cristo, um cristão, por exemplo, já está estabelecido acima da escravidão que o pecado quer impor às pessoas, mas nem por isto o cristão tem autoridade sobre o pecado em geral no mundo todo para comandar como o pecado deve agir ou deixar de agir em todas as circunstâncias de todas as pessoas. Um cristão, em Cristo, é vitorioso sobre o pecado, mas isto é diferente de ter autoridade sobre toda a manifestação do pecado no mundo inteiro para tentar reinar e comandar as atuações do próprio pecado em todas as circunstâncias de todas as pessoas. Nas Escrituras, a palavra autoridade, em geral, é aplicada mais especificamente à condição que é concedida a alguém para executar funções específicas e para administrar as funções que lhe foram concedidas por direito legítimo diante de Deus. A autoridade descrita nas Escrituras pode inclusive conceder alguns direitos de atuação sobre algo ou sobre vidas sem necessariamente dar o direito de posse sobre aquilo sobre o qual foi dado o direito de atuar. Por exemplo, Deus pode conceder uma medida de autoridade a um indivíduo no exercício de uma das funções de regência ou de governo de um município, região, estado ou país, porém sem que isto esteja associado a conceder a este indivíduo qualquer direito de posse sobre as pessoas, regiões ou territórios sobre os quais ele exerce a função de regência segundo a autoridade concedida por Deus. Por outro lado, um indivíduo ou um grupo de indivíduos pode ter se apossado de alguns itens segundo os critérios utilizados no mundo sem de fato ter alguma autoridade para atuar sobre eles. Assim, se algum direito entre as pessoas não for reconhecido por Deus ou se os meios pelos quais as pessoas procuram exercer os seus direitos não forem de acordo com o que o Senhor estabelece, uma pessoa, apesar dos direitos que ela alega ter, pode estar completamente dissociada dos princípios daquilo que as Escrituras apresentam como sendo autoridade. Autoridade não é um instrumento, atributo ou capacidade que uma pessoa recebe para poder se impor sobre os outros ou sobre os seus bens e posses para obter o que ela almeja. Pelo contrário, conforme veremos mais adiante, autoridade é uma condição mediante a qual o próprio Deus atua e que o Senhor quer conceder também aos seres humanos para a realização do bem e do que é justo. Razão pela qual, este é um dos principais pontos de vista a partir do qual a abordagem do tema da autoridade deveria ser realizada. A autoridade concedida por Deus a uma pessoa, essencialmente, é uma condição de capacidade, direitos e responsabilidades que o Senhor concede para que esta pessoa sirva aos seus semelhantes segundo a vontade e a justiça celestial, tornando este tema tão desafiador para não ser compreendido equivocadamente. Assim como não são o mundo, as culturas e as tradições que definem o que são o reino de Deus, a sua justiça, a sua graça e a sua igreja, mas é o Senhor que o faz, conforme visto em estudos específicos da série sobre o Evangelho de Deus, também o conceito do termo autoridade, na forma utilizada nas Escrituras, é definido pelo Senhor e não segundo o que as pessoas gostariam que ele fosse ou por aquilo que tentam atribuir a ele. Conforme já comentamos acima, o tema da autoridade é um dos assuntos fundamentais no mundo presente. Porém, ele também é um tema desafiador para ser compreendido uma vez que o termo autoridade se refere, ao mesmo tempo, à concessão de capacidade, de poder, de direito e à designação de funções, mas não de qualquer capacidade, poder, direito e posição. Se for visto de forma supérflua ou leviana, o tema da autoridade, assim como o tema da justiça de Deus, é um tema que pode vir a criar mais confusão e dano do que benefício. Aliás, a compreensão do tema da autoridade é muito dependente da compreensão do tema da justiça de Deus e da posição atual de Cristo em sua glória por causa desta justiça, cujos aspectos estão abordados mais amplamente e respectivamente nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e sobre a Lei do Entendimento. devido à ideia de poder, força ou dominação que as pessoas associam ao termo autoridade, os temas em torno deste termo têm tido grande espaço em todas as gerações e têm sido alvo de amplas considerações e estudos pelos mais diversos séculos da vida humana. Contudo, muito do que, ao longo dos séculos, tem sido dito ser autoridade não se refere efetivamente àquilo que nas Escrituras de Deus é denominado de autoridade, pois muitas pessoas têm tentado adaptar o seu significado aos seus próprios interesses a fim de também tentarem se valer de uma força que pensam poder obter a partir do termo em referência. Por outro lado, de tempos em tempos, também muitas pessoas recaem na comodidade da aceitação de alguns temas meramente como eles lhes são passados culturalmente, fortalecendo a posição daqueles que tentam fazer especulações indevidas para obterem vantagens inapropriadas sobre os outros a partir de uma conceituação distorcida do que o próprio termo autoridade vem a significar. Quando as pessoas, em suas próprias gerações, deixam de fazer uma validação mais acurada dos aspectos essenciais da vida junto à palavra do Senhor, elas ficam propensas a pensarem em relação a um tema mais em conformidade com o que receberam por tradição do que em conformidade com aquilo que está registrado nas Escrituras que o Senhor deixou para elas como padrão de medida e averiguação. Desta forma, ficam também mais expostas a serem conduzidas por caminhos corrompidos que surgiram a partir de tentativas de distorções ou diluições da palavra do Senhor. Autoridade refere-se a um termo do qual podem resultar ações de elevado impacto na vida de uma pessoa, de um grupo, de um povo, de uma nação ou de toda a humanidade. Ações estas, presentes nos mais diversos aspectos cotidianos da vida. Portanto, ela refere-se a um termo que merece um exame mais aprofundado e detalhado. O assunto autoridade jamais deveria ser abordado somente pelo que é exposto sobre ela por cultura, costumes ou tradição no mundo ou no presente século. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 5, 15 até 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Assim como o tema da justiça de Deus não é facilmente compreensível para aqueles que não se dispõem a crescerem neste tema, assim também o tema da autoridade pode se caracterizar como de difícil compreensão para uma pessoa que reincidentemente insiste em permanecer como um infante imaturo nas questões relacionadas à vida cristã. Pelo fato das pessoas tantas vezes e repetidamente terem se aproximado do tema da autoridade com tanta superficialidade ou leviandade, muita dor, sofrimento, abuso e opressão tem sido gerado em torno deste tema e a partir das formas indevidas com que o compreendem ou querem compreendê-lo. O assunto de autoridade é um tema para o qual é necessário amadurecimento na vida cristã. Para um cristão passar a discernir entre o que é bom e mal apropriadamente, ele precisa crescer e deixar de ser menino no seu entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Hebreus 5, 12 até 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O tema da autoridade é grandemente desafiador porque, no mundo, há tanto a atuação do que de fato é autoridade como daquilo que se assemelha à autoridade e que de fato não é a expressão do que efetivamente é autoridade segundo as Escrituras do Senhor. Essencialmente, a autoridade procede de Deus, precisa ser reconhecida diante de Deus segundo a sua justiça e precisa estar associada a um propósito estabelecido por Deus. Por isto, ela precisa ser mais conhecida e compreendida segundo a caracterização que Deus revela sobre ela aos seres humanos.